Usanças, onde se fala de quase tudo, em diálogo franco e conversas amenas. Usanças, por Laurinda Figueiras.
Usanças faz hoje uma viagem na memória, recuando a 2012. Fazemos uma homenagem sentida a Manuel Freitas, um vianense por adoção que marcou o nosso convívio e por isso sentimos a sua falta. Bom conversador, como prova o registro que se segue, permanecerá sempre entre nós, para que a memória não se apague.
Usanças.
Muito bom dia, de novo Usanças, em mais um sábado de manhã. E porque estamos em agosto, numa altura em que se fala de manifestações artísticas de cariz popular, como são as festas da Agonia, por exemplo, as festas da Miadela, as festas de Santa Marta, enfim, tantas outras que com certeza não lembram agora, mas que pelo país fora proliferam, felizmente. Hoje temos a particularidade de ter uma pessoa especial e uma pessoa que estamos habituados a ouvir falar de ouro. No entanto, eu gostaria de chamar a atenção de quem nos está a ouvir que essa pessoa que toda a gente conhece e que quase sempre fala sobre o ouro tradicional de Viana, o ouro que nos caracteriza e de que nós também fazemos questão de o evidenciar, é uma pessoa que tem muito mais. E numa viagem realizada há uns dias até Lisboa, tive a oportunidade de o conhecer como um verdadeiro contador de histórias. Estou a falar-vos precisamente do professor Manuel Rodrigues de Freitas, que em 1968 casou com uma vianesa, em 1976 viu-se a braços com a Orivesaria Freitas por força das circunstâncias. No entanto, já foi bancário da inspeção do Banco Pinto de Magalhães, foi professor na antiga Escola Comercial e Industrial de Viana de Castelo e hoje dedica-se inteiramente à Orivesaria, criando peças de raiz celta, aliás, como se identificam algumas das mais emblemáticas das nossas obras de arte da Orivesaria Popular. Muito bom dia, Dr. Manuel Freitas.
Bom dia.
É um prazer tê-lo connosco e principalmente porque desta vez a roupagem é diferente. Vamos pedir-lhe que nos diga como foram as vivências de Requeixo. Requeixo é Aveiro, é a cidade natal deste nosso interlocutor. Portanto, vamos ouvi-lo.
Muito bom dia, meus senhores. Eu agradeço esta oportunidade, muitas pessoas me conhecem e não conhecem as minhas origens, a maior parte de João, que nasci, é aqui em Viana de Castelo, não. Eu nasci de facto numa cidade, a cidade mais rural, numa aldeia, a aldeia mais rural do concelho de Aveiro e atualmente continua a ser a mais pobre e a mais rural do concelho de Aveiro. E daí as minhas recordações, eu sempre tive uma razoável memória, que com o tempo vai esmorecendo, e enfim, lembro-me de algumas peripécias passadas naquela terra, porque a minha família era também uma família bastante humilde, portanto, ouvia as histórias dos meus conterrâneos à volta do borralho da aldeia, a comer as castanhas, na altura a água a pé não fazia mal às crianças e nós bebíamos, intermediávamos as castanhas com um bocadinho de água a pé. Aliás, quando os pintos nasciam, a primeira coisa que se fazia na aldeia era dar-lhe sopas de cavalo cansado aos pintos para eles revigorarem. E o vinho estava sempre metido em quase tudo. Ora bem, e vamos ao começo da vida. A mãe grávida não dava tanto valor à gravidez e tanta pieguice como se dá agora. A mãe grávida era uma mãe de trabalho, era uma mãe robusta, era uma mãe que estava habituada às canseiras e, portanto, mesmo as pessoas com quem coabitavam não acreditavam muito nas pieguices que ela poderia inventar e ela aguentava com todo o sacrifício, não é? A sua gravidez. O pai, se habilidade tivesse, e muitas vezes tinha-o para o fazer, porque eram homens nas aldeias de sete ofícios, ia-lhe fazendo o seu bercinho, o bercinho em madeira, em forma de caixote, com uns arcos por baixo para balouçar a criança. Se não tivesse jeito, também um cesto de vime, com uma sarapilheira por baixo e um pano de flanela por cima, servia perfeitamente para a criança. Esse mesmo cesto era muitas vezes levado pela mãe quando ia para as suas tarefas de campo, cortar a erva, ir aos brócolos, apanhar alguma fruta, etc. Portanto, eram essas as vivências dessa altura. Mas quando a criança estava para vir ao mundo e as águas rebentavam, não havia maternidades nem médicos. Quem era a tia Carolina, uma mulher gorda, de fartos cheios, de buço, porque antigamente não se cortavam os bigodes e as mulheres tinham uns bigodes, por vezes, que rivalizavam com os bigodes dos homens. E chamava-se, ela não tinha nem diploma, não tinha nada. Era a experiência da vida, era um alguidar, que normalmente era o alguidar mais importante da casa, que era o de fazer os rojões em cobre. Não vou estar agora a explicar porquê, mas tudo isso tem as suas razões de ser. Aquecia-se a água, punha-se lá o ourito pouco que havia lá na casa, que era para dar felicidade futuro ou nascituro. Acortava-se o cordão umbilical, dava-se lá a palmadita no rabo e as águas, e lá ia a criança, não é? Nascer forte e saudável, embora, como todos nós sabemos, uma das grandes conquistas, de facto, do 25 de Abril foi, de facto, a saúde pública. E, de facto, eu envergonhava-me, quando jovem, pela mortalidade infantil que tínhamos. Não era só pela falta de higiene ou pela falta de cuidados no nascimento, mas fundamentalmente pela falta de prevenção, pela saúde, pelas vacinas, por tudo. As crianças morriam como tordos.
Exatamente. Que acontecia por todo o país.
Que acontecia por todo o país. Essa, olha, se as pessoas dizem mal do 25 de Abril, todas, há uma coisa que foi pelo menos boa. Nós, neste momento, estamos no topo da Europa,
em termos de assistência
de crianças e de mortalidade infantil. No topo, na parte positiva,
claro.
Na parte negativa. Ora bem, no primeiro trapo que se envolvia a criança, eram cozidos pelo menos 4 amuletos. O sanso limão, a figa, o cornicho e o quarto crescente. Não fosse o mal-olhado tolheiro, o que de mais precioso acabava de surgir na família. É que abundavam as pessoas que nos queriam mal, e os maus espíritos, principalmente em períodos de crise, eram mais que muitos. A menina, a própria parteira, se encarregava de furar as orelhas com uma agulha desinfetada no fogo do borralho e com o apoio de uma batata cortada, uma rolha ou uma cortiça por trás da orelha. Deixavam ficar uma linha em forma de argola, que todos os dias a mãe, com uma cuspidela, que era o betadine da altura, puxava o fio, que se encarregava, portanto, de rodar, que era para não fechar o orifício. E ao 7º dia, que é um número mágico, botavam-lhe os primeiros brinquinhos, que eram os ais. E eram os ais porque foi a primeira coisa que as crianças balbuciou logo que lhe deu um pontapé, logo que lhe deram a palmada no rabo, e à altura, ao pôr-lhe os brincos, barravam e punham. Eram os ais, que eram aqueles brincos com uma argola e uma bolinha. Outra coisa, e eu, enfim, felizmente também tive esse tratamento, o pó de talco não era abundante na altura e tínhamos à mão um pó fabuloso, que era o pó do bicho da madeira. Ia-se escarafunchar o pó do bicho de pinho, da madeira de pinho, e esse pó era magnífico contra as assaduras, não é? E que substituía lindamente o pó de talco.
Tudo produtos naturais, portanto.
Tudo produtos naturais. Nessa altura, e não é por acaso que nós vemos os nossos antepassados do século XIX, do século XVIII, principalmente do século XVIII, com cabeleiras postiças. Como sabem, a cabeleira postiça, os chinós não eram mais do que uma necessidade, porque rapavam-lhes o cabelo por causa das pulgas e das lêndias e de todos os parasitas que abundavam, e não havia remédio, aquilo só à pedrada. Aqueles bichinhos saíam dali, eles tinham que rapar tudo o que de piloso havia no corpo, suponho eu, que era para os bichinhos não se alojar. Ora bem, e o DDT chegou tarde e a más horas. E então eram as avós ou as mães, aos domingos, quando estavam bem dispostas, e aí a palavra boa catadura.
Se estivessem de boa catadura.
Se estivessem de boa catadura, isto significava, se estivessem à vontade, lá iam escarafunchar como os macaquinhos, não é? A ver se encontravam lêndias ou piolhos ou pulgas e instalavam-nos entre os dois pulgares, não é? E daí o nome do dedo. Ora bem, depois, e há aqui uma história que eu gostava, mas já foi, eu já estou farto de contar essa história.
É, mais uma vez, a gente vai gostar de ouvir, porque há muita gente que não a conhece.
Quem não a conhece. É verdade que agora não se tem tantos cuidados como se tinha antigamente com a virgindade das meninas, não é? Agora é um bocado mais à balda, mas antigamente preservava-se a virgindade. E de facto havia casos em que, coitadinha da menina, que aparecia pranha, e essa pranhez era justificada por uma razão, não foi por ato natural, mas foi porque distraidamente a menina saiu num dia de lua cheia e um raio da lua cheia engravidou, não é que engravidou a criança. Portanto, as meninas tinham que se acautelar contra os benefícios ou malefícios, consoante o que se desejasse, das noites de lua cheia. Mas para evitar a rebaldaria, então, quando a menina tinha as primeiras regras menstruais, logo a seguir, na noite de São João, noite importante, solstício de verão, a mãe pendurava-lhe um fio com uma moeda de 3 vinténs ou 3 moedas de 1 vintém, de tal maneira que elas andassem bem entre o rego das mamocas, no desfiladeiro das Termópilas. E ela tinha que jurar, perante a imagem da santa, ou idealizando a santa da aldeia, que jamais em tempo algum alguém lhe botasse as mãos nos 3 vinténs.
Exatamente.
Isto era para evitar a rebaldaria de agora, de andar a mexer,
não
é, tal, tal, e aquilo provocava determinados arrepios na espinha, não era? Que levava ao ato àquilo mesmo que o raio da lua cheia
era
fazia
culpada.
Na noite. Portanto, isso era interessante, que era para evitar, porque não só o mexer ali ou o mostrar os 3 vinténs poderia provocar graves consequências de ordem psicológica, doenças, etc, etc, etc. Portanto,
a jovem já estava mentalizada para isso.
A mãe já estava mentalizada. A mãe, a jovem, já estava mentalizada para não poder mostrar lá os 3 vinténs. Ora bem, e quem é que lhe tirava depois os 3 vinténs? Era a mãe, na véspera do casamento, que lhe tirava o atilho com os 3 vinténs e dizia: olha, minha filha, seja o que Deus quiser, a partir de agora, olha, multiplica-te, e quantos mais netos e pouco ranhosos ou menos ranhosos possíveis possas trazer à humanidade. Era assim o nascimento, não é? Depois, enfim. Depois tenho outras histórias engraçadas, mas relacionadas com a escola, que era a escola totalmente diferente das escolas de agora.
Hoje em dia.
Não sei se é oportuno falar.
Com certeza que é sempre oportuno.
É que antigamente a escola não era nada disto que é agora. A regra sine qua non da escola era a palmatória. Palmatória, que era um pauzinho com um círculozinho à volta e cinco buracos, que servia como método pedagógico para as crianças aprender. Essa foi a razão por que fui considerado sempre um mau aluno, porque vivia constantemente aterrorizado pela pancada que a professora, que era muito má na minha aldeia, me tratava e me provocava traumas que ainda hoje os tenho, provocados por, desde, vá lá, por exemplo, ninguém podia ir à casa de banho e nós urinávamos pelas calças abaixo. Quer dizer que era horroroso isso. Isso provocou traumas, não é? Traumas horríveis. E então a minha escola estava em obras. Estava em obras e eu tinha que ir pequenino, a cerca de 1,5 km, calcorreando caminhos de cabras para ir à escola vizinha. Na escola vizinha, por azar, calhou-me um rapazito, meu colega ao lado, que estava sempre com um macarrão amarelo a subir e a descer, e eu a vomitar, que eu não conseguia aguentar com aquela história. Pegava no macarrão amarelo e ou o esfregava na camisa ou o esfregava por baixo do... por baixo
da carteira.
Maneira que eu tinha que estar caladinho para, se eu fizesse assim um gesto qualquer, a professora dava-me bordoadas. Lembro-me perfeitamente, a minha aldeia é das aldeias mais irrigadas que há no país, porque da minha aldeia passa pertíssimo o rio Voga, o rio Águeda, o rio Sértuma e a maior lagoa natural da Península Ibérica, que é conhecida como Pater de Fermenteles.
Muito bonita, por sinal.
E nós, eu não me lembro quando é que aprendi a nadar. À Paiadão, íamos todos tomar banho. E de facto não sei quando é que aprendi a nadar, mas aquilo era um hábito constante. E quando íamos para a escola, o inverno já ia um bocadinho alto, e então apareceram as primeiras, íamos três ou quatro da minha aldeia todos juntos, e apareceram uma seara de trigo linda, e nós toca a dar mergulhos em cima da seara de trigo. Vem o Zé da Cancelada com um pau a correr atrás de nós. Nós corremos mais que ele, mas foi fazer queixa à professora. Apanhámos o maior enxerto de pancada que há na história, que pouco faltou para nos borrarmos todos. Pancada que apanhámos.
Então ela foi.
Ora bem, e nós levávamos de... Não havia cantina naquela altura, não havia nada. Nós levávamos o nosso farnel e por vezes passávamos uma fome desgraçada, porque os mais matulões roubávamos os farnéis. E nós passávamos o dia sem comer. Isso acontecia imensas vezes.
Que era terrível.
Era terrível. É claro, vivíamos sempre as aulas com um espírito. O sábado para mim era muito bom à tarde. O domingo de manhã também era bom. O domingo à tarde já era terrível a pensar o que é o suplício da escola.
Portanto, o paralelo ontem... Hoje nem se faz.
Não fazem ideia.
E eu aproveito agora só para interromper um bocadinho, porque vamos ouvir um trecho musical que creio que também será do gosto do Dr. Freitas, e entretanto nós encontramos-nos já de seguida. Até já.
Trocaremos nossas rosas para depois esquecê-las. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, levemos de ir a Viana, oh meu amor de algum dia, oh meu amor de algum dia, levemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, levemos de ir a Viana. Música. peito, que o amor é como vento, quem para perde-lhe o jeito e morre a todo momento. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, levemos de ir a Viana, oh meu amor de algum dia, oh meu amor de algum dia, levemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, levemos de ir a Viana. Ciganos, verdes ciganos, deixei-me com esta crença: os pecados têm 20 anos, os remorsos têm 80. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, levemos de ir a Viana, oh meu amor de algum dia, oh meu amor de algum dia.
Usanças.
De regresso, voltamos outra vez à conversa com o Dr. Manuel Freitas, que vai realmente acabar por nos dizer algumas das suas sensações, fazer-nos sentir algumas das suas sensações na sua velha escola, felizmente, mas que é sempre bom recordar, até porque se a gente jovem estiver a ouvir, é para ter consciência da sorte que tem hoje em dia, não é verdade?
É verdade, a escola era para nós um autêntico suplício. Agora é motivo de prazer de muitas crianças, uma vez que muitas vezes estão em casa sem os pais e para eles a escola é um ato de prazer, o que deveria ser sempre. Para nós era de facto um suplício autêntico. E ao contrário de agora, que é tudo facilitismos, a terceira classe, nós fomos fazer o exame da terceira classe, mas não foi na escola onde nós tínhamos as aulas, numa escola neutra, com os exames preparados pelas professoras ou por uma professora da escola neutra. E passávamos ou reprovávamos. Fomos também fazer o exame da quarta classe a uma escola também neutra. E fomos fazer o exame de admissão ao liceu no Liceu de Aveiro, que era o Liceu José Estevão, salvo erro.
Mas lá chegaremos outra vez, não esteja. É não capaz. Penso que isso que
e
desapareceu
exame,
totalmente.
E o exame era rigoroso. E o exame era rigoroso. Tive um azar desgraçado quando entrei no liceu. Porquê? Porque calhei numa turma só de filhos do doutor. E eu era um valente parolo que vinha lá das berças, que ainda falava um bocado assim à parolo, com um bocado subdesenvolvido, com umas perninhas assim muito finitas, assim de calção e não sei quantos e tal. E ninguém me ligava nada. Eu era um ostracizado. E havia de outro ostracizado lá. Eu por ser parolo. E o outro por ser protestante, que era o Salvador.
Ainda por cima. E Salvador.
Mas ele até parece que é até uma figura importante do episcopado de uma igreja batista qualquer em Angola. E então eu e o Salvador sentávamos-nos lá ao canto, porque ninguém nos ligava nada. E os próprios professores também não nos ligavam absolutamente nada. Ligavam aos filhos dos colegas e aos filhos dos doutores, porque nós não servíamos para nada. Nós servíamos para apanhar porrada. E continuávamos a apanhar pancada no liceu. Não era só, não sei, não foi só da escola.
Isso é que já era mais complicado.
Era mais complicado. E eu era um zero. Era um nabo. Tinha negativas a tudo, absolutamente a tudo, porque eu vivia num mundo perfeitamente
à parte.
E depois tive o azar, é que havia uma pessoa muito nossa amiga, lá de Aveiro, que resolveu oferecer a sua casa para eu ficar abultado.
E a senhora era uma beata desgraçada e deixava-me fazer tudo o que eu queria. Eu fingia que estava doente, não ia às aulas, e ela punha-se a rezar o terço comigo, ajoelhada à beira. Olha, aquilo foi. E é claro, era o que eu queria, não fazia absolutamente nada. Lembro-me de histórias engraçadas, porque eu nunca comprei a farda da mocidade. Não, da legião, não. Da mocidade. E pedi a farda uma vez ao Salvador, que ele tinha. E eu ia importando pela Avenida Lourenço Peixinho, abaixo, com a farda e com uma gravata preta. Eis não que há um senhor que, se eu nunca mais me esqueço o nome desse estupor, que era o Justiça, que era o tipo mais importante lá das hierarquias, era o senhor Justiça, ele parece que foi uma pessoa importante na política. Era que era, e chega ao pé de mim: opa, tu não sabes, ó rapaz, ó miúdo, tu não sabes que não podes andar com gravata preta, só quem tem devisas. Tirou o borrado da gravata preta, nunca mais a vi na vida. O que isso também me traumatizou. A verdade é que eu apanhei um chumbo do tamanho de uma casa. E a minha mãe, coitadita, ela leu tudo, analfabeta, para muitos que não saibam, não sabem, o meu pai era surdo-mudo, venderam umas leirinhas e meteu-me num colégio muito rigoroso, em Tondela. Chego lá, a minha mãe dá-me um pacote de reboçados São Brás. Para a tosse. E 20 escuditos pós 3 meses. E eu pego na minha mala de cartão, daquelas malas de cartão cintadas a madeira, sento-me e começo a chorar, naturalmente. Saudades, para que lado é que ficava a minha terra? Eis não quando se senta, aparece também um tipo a chorar, que era o Estorninho, que era dos lados, Estorninho da Alcunha, que era dos lados que era dos lados de Santa Combadão, e também não sabia onde é que ficava a casa, também aquelas coisas todas, e eu começo a servir o reboçado São Brás com ele, e os dois a chorar
e a comer reboçados
São Brás. E senão quando vamos para a sala de jantar, 20 marmanjões da minha idade, claro, ali à volta da mesa, e por azar calhar-me à minha frente um matulão, era mais forte que nós, já tinha feito a escola primária toda lá e já era o sabidão. E eu, para meter conversa, feito estúpido, mandei-lhe uma piscadela de olho. Ele julgava que eu era qualquer coisa que não era. Manda-me com um copo de água no focinho.
Há que jogar logo à defesa.
Foi logo jogar à defesa. Tenho-vos a dizer que tornou-se no meu maior amigo.
É sempre assim,
e
eu quase sempre.
É o meu maior amigo ainda hoje, está casado até de Lisboa, está casado com uma familiar do Raul Sornado, e é de facto um rapaz extraordinário e muitíssimo bem formado. E acontece que eu continuava um zero, porque o professor, o diretor de lá, que era professor de português e francês, dava-me cada encher de porrada, que era uma coisa brutal, quer dizer, eu bloqueava. E eu conto-vos isto porque foi extremamente importante, como eu me alterei de um dia para o outro. Não foi com pancada. Eu, quando fui professor, contava sempre esta história. Foi a dona Sara, uma senhora com uma deficiência na perna, professora de matemática. Um dia chamou-me, ela não sei por que carga d'água, descobriu que eu tinha algum jeito para matemática. E chamou-me à parte, sem ninguém saber, e deu-me na casa dela umas 20 explicações de matemática de borla, e eu comecei a perceber um bocado mais daquilo. E ela disse: amanhã vais pedir para ser chamado, não sou eu que te vou chamar, és tu que vais pedir para ser chamado. E eu logo levantei-me: eu sou chamado. E imediatamente 3 ou 4 fulanos da turma começaram-se a rir, e ela: rua!
Mandou-os para... Aqueles já não se viram mais.
Rua! Se ele quer ser chamado, então que diabo, respeitinho. E eu acertei tudo, porque aqui já estava tudo combinado. E foi a primeira positiva que eu tive. Posso-vos dizer que nesse ano eu fui o melhor aluno de matemática da turma. E passei a ser o segundo melhor aluno da turma. E a partir daí comecei a ter brilho nos estudos e comecei a gostar de estudar.
Exatamente.
Comecei a gostar de estudar, de tal maneira que quando chegou ao 5º ano, nós não tínhamos hipótese. A minha família deu continuar. 5º ano corresponde ao céu. Não tínhamos hipóteses de lá continuar, nem coisa que se parecesse. E então eu fiz lá o 7º, o 11º e o 12º, corresponde agora, de borla, porque comecei a tomar conta de turmas e dava umas explicações e, portanto, já era até um dos melhores alunos lá da coisa. Pronto, mas isto só para vos mostrar que, de facto, desta conversa que estamos a ter aqui em família, uma coisa sai, não é a violência aqui do...
Sem dúvida. Sem dúvida.
É o diálogo, é o amor. As pessoas têm que sentir, o filho tem que sentir amor da parte dos pais, amor de quem os educa, e não ir para as aulas e sentir que o professor, que é um mercenário, que está ali para receber o dinheiro ao fim do mês e morto que toca a campainha para vir embora. O professor tem que preparar as aulas, o professor tem que se adaptar à mentalidade dos alunos e à maneira de ser, à maneira, ao sítio onde esses alunos estão inseridos, às suas disfunções familiares, etc.
Exatamente,
etc.
Tem toda a razão.
Isso é extremamente importante.
Sim, é. Sim, é. É por isso que o professor fica sempre, e se for mau, então há sempre a recordação dele. Mas se também for bom, os alunos não esquecem, com certeza.
Eu julgo que não. Eu, por exemplo, quando estou a dar matemática, eu cheguei a dar aulas de matemática e os meus alunos estão-me a ouvir. Muitos sabem, fui professor de matemática há vários anos e eu raramente chumbava, porque eu julgo que é a disciplina mais fácil de dar.
Também concordo.
O que é que nós temos que... A grande dificuldade, na minha perspectiva, não vão agora os professores com os novos métodos de ensino, que me vão puxar as orelhas. Nós temos que trabalhar, um professor de matemática tem que trabalhar muito em casa para fazer esquemas de trabalho que os alunos compreendam. Tem que baixar ao nível dos alunos, porque normalmente um professor de matemática é um fulano que já era mais dotado que os outros seus colegas para a matemática, e para ele nunca teve dificuldade a matemática. A grande dificuldade é o professor baixar ao nível da dificuldade do aluno.
Exatamente, a dificuldade de cada um.
E é uma disciplina lógica. Aquilo, eu acho que sim, que é muito mais fácil do que estar a empinar então, geografia e essas coisas.
Tem-se perceber que a matemática está em tudo, não é?
Está em tudo.
Quando se perceber, talvez seja um pouco mais fácil aprendê-la. E os alunos geralmente são maus alunos a matemática porque não a entendem. O problema é apenas esse.
Isso é lógico. A matemática é a disciplina mais lógica que existe.
Exatamente. Muito bem. Da matemática, da lógica, passamos às festas de Viana. Como eu disse há pouco, esta é uma altura fértil para as festas. O que é que uma pessoa como o Dr. Freitas sente quando, nos cortejos das festas da agonia, por exemplo, vou falar das festas da agonia porque é a nossa realidade, repara que há uma mordoma que tem um peito carregadíssimo de ouro que não se vê o traje. O que é que o senhor acha disso?
Eu até já vi coisas engraçadas, como, por exemplo, cordões a sustentar relógios de ouro picados no peito. Já vi disso. Já vi relógios.
Eu isso nunca vi.
Já vi relógios de bolso de ouro também pendurados no peito. Eu tenho visto cada bestialidade que de facto é de bradar aos céus. E toda a gente sabe que nos anos 50, nos anos 40, uma menina destas que fosse com o seu ouro, normalmente ia com bastante ouro, visitar a casa dos sogros, que ia conhecer os sogros. Normalmente é um período, é uma altura em que a menina exibe, não digo o máximo esplendor de ouro, mas uma boa parte do seu ouro, que é para influenciar os sogros, porque a pobreza era tanta e o palmo da carinha pouco valia a aurifulgência do peito.
Claro.
Uma grande parte, uma boa parte de meninas que vão com esse peito tão carregado de ouro, na minha perspectiva, se aparecessem aos sogros, só no caminho, na Serra da Arga, havia um cortejo de miúdos com latas cheias de pedras, não é? A segui-los, a fazer chacota daquela menina.
Claro está. É porque há situações ridículas.
Porque isto até, eu julgo que isto até é um atestado, um mau atestado à maneira de ser da minhota.
Exatamente.
Que é senhora de si, que é que gosta de ter
uma personalidade
as suas coisas,
tão forte, não é?
Não gosta de mostrar a ninguém as suas fraquezas. Quando vai vender ouro, vai vendê-lo porque não precisa e vai vendê-lo com a sua melhor roupa.
Exatamente.
E inventa sempre histórias porque vai vender ouro, porque quer comprar uma leira ou porque não sei quantos. Era impensável, antigamente, andar a pedir emprestado ouro só para armar. Até porque, por exemplo, na festa da mordomia, ou onde ela se ia apresentar com ouro, e a sogra se influenciasse, não pela cara da raparia, como disse, mas pela sua aurifulgência, e se ela fosse um dia viver para a casa da sogra e não lhe apresentasse aquele ouro, ela apanhava um pontapé no retrospício que ia parar à casa onde foi parida. Ai, se não ponham dúvidas, porque ela era uma espécie de dote que ela mostrava. Era impensável andar a pedir ouro emprestado. O Rego, felizmente, tem feito algum trabalho nesse sentido e, ultimamente, os cortejos já não são tão aldrabados quanto eram antigamente.
É difícil realmente, é um trabalho difícil é acabar com essas situações.
É, e vemos que muito do ouro que levam não é ouro,
claro.
Quer dizer, é prata dourada, mas ainda se fosse prata dourada exatamente igual ao ouro que existe.
Que existe.
É, mas não é uma prata dourada e ferro velho. Sim. Levam também, quer dizer.
Algum latão à mistura.
É, algum
mas
latão
as de
à
latão,
mistura.
As antigas de latão são réplicas muito boas. Eu tenho umas contas de latão muito boas.
Sim, mas só em contas, porque
sim,
no resto nas outras
no resto
peças
era mais
não
fraco,
são.
Sim. Disto passa-se para o disparate, eu penso que concorda comigo, que a minhota exibe um fio de conta junto ao pescoço, agarrado ao pescoço. Pode ter outro ligeiramente mais abaixo. Mas uma fiada de três fios de contas é muita coisa, não é?
Nem uma fiada.
Dizer, não é uma fiada, é uma.
Sim, eu percebo.
Tipo uma
antigamente,
gargantilha.
Antigamente até só se usava um colar de contas. Quer dizer,
esse era necessário.
O colar de contas, que era, como sabem, as contas, pela sua forma redonda, é um amuleto importante. Que é,
compradas uma a uma.
Sim, mas várias. Não era nesse sentido. Quer dizer, tudo o que era redondo faz lembrar a reminiscência do nosso primeiro Deus. O primeiro Deus da humanidade, naturalmente, e que está plasmado em todas as religiões, foi Deus só.
Exatamente.
E por isso é que usam as contas, mesmo com o nó de correr, para puxar quando iam trabalhar, para não estorvar, ou afastar quando iam para dormir, para estar mais à vontade. E por isso é que os primeiros brincos eram redondos também, que é a reminiscência do Deus Sol e tudo isso. Portanto, normalmente a mulher, no dia-a-dia, usava sempre o colar de contas. Não era muito normal uma mulher antigamente comprar dois colares de contas.
Três é que não.
Três é que não, e quatro muito menos.
Mas eu perdoo isso tudo a pessoas que não estão dentro da orgânica, chamemos-lhe assim, destas coisas, dos grupos folclóricos, dos cartazes. Mas agora, quando as pessoas estão dentro desse quando o métier delas é resolver essas situações, menos perdoável é, não acha? Não concorda comigo?
Eu concordo, mas aquele problema que eu pus já há bocado na minha história da escola aplica-se aqui. É preciso ver que há muita menina adolescente que se julga a menina mais bonita e naturalmente ela precisa ser acarinhada e não pode ser complexada. Não a podemos complexar. É claro, também ela vai se apresentar ali por trás do antigo governo civil e leva uma outra peça, também se lhe tem que falar com certo carinho.
É lógico. Tem de ser, exatamente.
E tem que se lhe dizer, às vezes não se fala com
esse carinho.
Da melhor maneira. E essas pessoas, por exemplo, pessoas que conheço que nunca mais põem os pés no cortejo.
Também eu.
Precisamente porque foram enxovalhadas em frente a outras colegas. Quando
devia
ser chamada à parte, dizia assim,
claro,
vamos tirar aqui isto, depois metes no bolso e depois fazes isto e depois fazes aquilo. Também há esse problema.
É um problema de comunicação que por vezes
complicado.
Não prevalece, exatamente.
É muito complicado.
E o que se diz não é tão importante como a maneira como se diz.
Como
não
se
é
diz.
Concorda comigo,
é
com certeza.
Isso.
Sim, senhor. E o que acha, assim, de uma forma geral, da mulher vienesa? Ela veste bem, ora melhor, ou poderia ser diferente?
Eu não tenho grandes termos de comparação, sabe, porque... Mas...
Assim, de uma maneira geral...
De uma maneira geral, ela...
Acha que o ouro é usado com conta, peso e medida, à parte desses casos raros?
À parte desses casos raros, ultimamente tem, de facto, melhorado. E até as formas do ouro são mais bonitas e
mais naturais
E tem-se feito um trabalho razoável, tanto nos trajes como no ouro.
Portanto, estamos no caminho da qualidade e não da quantidade.
No progresso e não no regresso. No retrocesso.
No retrocesso. Muito bem, Dr. Freitas, foi muito agradável estar a ouvi-lo durante estes escassos minutos. Eu espero que daqui a uns tempos a gente volte a encontrar-se aqui para falar, quem sabe, de letras, de poesia, de muitas outras coisas. Fique bem, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e quanto a nós, sábado voltamos a encontrar-nos. Bom dia, até lá.
Bom dia e muito obrigado por me terem aturado.
Usanças.
Assim recordamos Manuel Freitas, recuperando uma entrevista de 2012 do programa Usanças.
Usanças, onde se fala de quase tudo, em diálogo franco e conversas amenas. Usanças, por Laurinda Figueiras.